Está no ar o Central da Memória, especial 50 anos do golpe militar no Brasil.
Olá para você, amigo Central 3, muito bem-vindo a mais um programa Central da Memória, edição especial sobre os 40 anos da Revolução dos Cravos em Portugal. Central da Memória, você já sabe, chega sempre às terças, às 7 da noite, ou quando você preferir, em central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior e para abrir esse nosso programa especial sobre a Revolução dos Cravos, a gente vai ouvir um texto na voz de Leandro e a mim para contar um pouco mais sobre o episódio. Vamos ouvir.
Central da Memória.
Portugal vive uma ditadura desde 1926. E a figura central era o ditador António de Oliveira Salazar, que morre em 1970, deixando Marcelo Caetano como seu sucessor, em um regime autoritário, violento e anacrônico. A polícia política perseguia os opositores, enquanto o exército sustentava à força as colônias portuguesas, na África e na Ásia, através de uma guerra colonial que se iniciara em 1961. Já com o regime desgastado, no dia 24 de abril de 1974, um grupo de militares comandados por Otelo Saraiva de Carvalho instala secretamente o posto de comando do movimento golpista no quartel da Pontinha, em Lisboa. Às 22 horas e 55 minutos é transmitida a canção E Depois do Adeus, de Paulo de Carvalho, pela rádio Emissores Associados de Lisboa. Este é um dos sinais previamente combinados pelos golpistas. O segundo sinal é dado às 0 hora e 20 minutos, quando a canção Grândola, Vila Morena, de José Afonso, é transmitida pelo programa Limite, da Rádio Renascença, que confirma o golpe e marca o início das operações. Vamos ouvir a música.
Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena.
Grândola Vila Morena havia sido proibido pela censura, pois diziam que fazia alusão ao comunismo. O golpe militar do dia 25 de abril tem a colaboração de vários regimentos militares que desenvolvem uma ação coordenada, estruturada, dentre as baixas patentes do Exército. O regime reage e o ministro da Defesa ordena às tropas sediadas em Braga para avançarem sobre o porto, no que não é obedecido, dado que estas já tinham aderido ao golpe. A cavalaria, comandada pelo capitão Salgueiro Maia, que parte de Santarém, cabe o papel mais importante, a ocupação da sede do governo em Lisboa. Ao mobilizar sua tropa, Salgueiro Maia diz as seguintes palavras.
Todos nós sabemos que existem diversos tipos de Estado. Os Estados liberais, os Estados social-democratas, os Estados socialistas, etc. Mas nenhum deles é pior do que o Estado a que isto chegou. Acho porque é preciso acabar com ele. Quem quer vir comigo? Os outros podem ficar. Ficam à guarda dos camaradas que defendem o quartel. Os sargentos, pronto, aderem ao movimento e ficam sob o meu comando.
O militar ama a sua pátria acima de todas as coisas. O militar deve reger o seu procedimento pelo ditame da virtude e da honra.
O militar deve... Para lá com o juramento de bandeira. Pense pela sua cabeça ao menos uma vez na vida. Você, que é o mais antigo da unidade, adere ao movimento, sim ou não? Se não adere, é muito simples. Está preso.
O militar ama a sua pátria acima de todas as coisas.
Basta. Está preso. Você, adere?
Eu, meu capitão, eu há mais de 20 anos estou à espera deste momento.
Parece-me que o Sargento Costa tem razão, Amaia.
Central da Memória.
O terreiro do Paço é ocupado às primeiras horas da manhã. Salgueiro Maia move parte de suas forças para o quartel do Carmo, onde se encontra o chefe do governo, Marcelo Caetano, que ao final do dia se rende, exigindo, contudo, que o poder seja entregue ao general Antônio de Espínola, que não fazia parte do MFA, para que o poder assim não caísse na rua. Marcelo Caetano parte, depois, para Madeira, rumo ao exílio no Brasil. No rescaldo dos confrontos, morrem 4 pessoas, quando elementos da polícia política disparam sobre um grupo que se manifesta à porta das suas instalações em Lisboa.
Central da Memória.
O nosso primeiro intervalo musical é com Chico Buarque, Tanto Mar. E a gente volta já já com esse Central da Memória especial Revolução dos Cravos.
Central da Memória.
Foi bonita a festa, pá. Fiquei contente, ainda guardo renitente um velho cravo para mim. Já murcharam tua festa, pá, mas certamente esqueceram uma semente em algum canto de jardim. Sei que há léguas a nos separar, tanto mar, sei também quanto é preciso para navegar, navegar. Canta primavera, pá, cá estou carente, manda novamente algum cheirinho de alecrim. Manda novamente algum cheirinho de alecrim.
Central da Memória.
No nosso segundo bloco desse Central da Memória especial Revolução dos Cravos, a gente vai ouvir uma entrevista com Manuel Pina, crítico de cinema e presidente da Unicef Portugal, falando direto de Lisboa. Ele conversou com João Ferraz sobre a experiência dele na Revolução dos Cravos. Vamos ouvir.
Central da Memória.
Manuel, como era viver em Portugal durante a ditadura de Salazar? Quais são suas lembranças?
Era muito complicado, porque, como sabe, era um regime ditatorial. Havia uma polícia secreta que protegia o regime e prendia toda a gente que discordava das diretivas do governo. Havia uma censura, as pessoas não podiam escrever aquilo que queriam. Os filmes eram censurados. Portanto, não havia liberdade, fundamentalmente. E muita gente não estava disposta a aceitar isso. De modo que combatia o regime das mais variadas formas. A forma extrema era entrar na clandestinidade, e as outras formas era combater em diversas associações, mesmo assim escrevendo artigos no limite do publicável. Enfim, havia muita gente a fazer esse tipo de ação de combate e de... como é dizer, desgastar o regime, não é?
E você atuava...
A questão da guerra colonial, que foi determinante para uma tomada de consciência das próprias tropas que durante 13 anos andaram a combater em África, não é?
E você atuava em algum desses grupos? De que maneira você atuava? De que maneira você atuava?
Quer dizer, eu pessoalmente nunca estive integrado em nenhum movimento, em nenhum partido, nem coisíssima nenhuma. Agora, que andei ligado a muitos movimentos e mesmo a partidos, aliás, o único partido que existia na altura era o Partido Comunista, que era ilegal, porque não podia haver mais nenhum partido político, e, portanto, o Partido Comunista desencadeava ações que envolviam civis, e eu e a Purificação participámos em muitas dessas ações e apoiámos de muitas maneiras, quer prestando tarefas que eles nos pediam, quer colaborando diretamente em ações que eles desenvolviam. Por exemplo, a Purificação era chamada para assistir a partos de mulheres na clandestinidade. E isso tudo foi feito durante aqueles anos todos, não é?
E, Manuel, o que significou para o 25 de Abril?
O 25 de Abril... Bom, 25 de Abril foi uma coisa inacreditável, João. Eu acho que nunca mais vou esquecer na vida aquilo, porque ao princípio um golpe militar ficou tudo de pé atrás, não é? Golpe militar só pode ser de direita. Mas aí ficou muita gente, embora as pessoas fossem logo para a rua, envolveram-se com os soldados. Você vê as fotografias do 25 de Abril e é perfeitamente inacreditável como é que os soldados e as pessoas se misturavam todas umas com as outras. No entanto, alguns de nós ficaram aguardando para ver o que é que acontecia. Mas no momento em que eles libertaram todos os presos políticos, a gente deixou de ter qualquer dúvida. E então aí apoiámos integralmente, 100%, o movimento das Forças Armadas e colaborámos em tudo que fomos chamados a colaborar, não é?
Ai, e o que legado você acha que o 25 de Abril deixou para Portugal?
Desculpe?
Qual o legado do 25 de Abril para Portugal hoje?
Obrigado. Bom, a gente sentiu isso um bocado este ano, não é? Este ano, como sabe, fez 40 anos da Revolução e era suposto ser uma grande festa de alegria do que tinha acontecido. E foi, em certa medida, as pessoas andaram na rua, houve, não imagina o número de manifestações de todos os civis e de toda a gente por todo o país fora. Agora, havia uma certa tristeza e uma certa impossibilidade de agir, porque nós neste momento estamos a ser governados por um governo neoliberal, como aliás toda a Europa está impregnada deste neoliberalismo, que conduz, que impõe uma grande austeridade aos governos, que atua deliberadamente contra o Estado Social, segue uma política de privatizações sem sentido, mesmo aquelas organizações ou empresas que são lucrativas para o Estado são privatizadas, como era o caso, por exemplo, da empresa pública de eletricidade, que foi privatizada e comprada pelos chineses. E, além disso, segue uma política económica de salários baixos. Corta nos salários, não aceita aumentar o salário mínimo, corta nas pensões. Há muita gente vivendo na beira da miséria, da pobreza total, como há muito tempo não houve em Portugal. E muitas outras coisas graves estão a acontecer. Por exemplo, a investigação científica que tinha dado um salto muito grande há 7 ou 8 anos, neste momento os investigadores estão a sair embora. Nós estamos perdendo as pessoas e os cérebros que tínhamos formado estão a ir para Alemanha, Suíça, Inglaterra, Brasil. Muita gente está a sair embora. E os jovens, a maior taxa de desemprego é entre os jovens, 36% de desemprego entre os jovens. Para dizer, não sabe muito bem como é que vai acabar isto, porque neste momento não depende só de Portugal. É claro que o governo não fez nada para alterar, antes, pelo contrário, colaborou diretamente e empenhadamente neste tipo de política. Mas o problema é que neste momento não depende só de Portugal. Ou a Europa dá uma volta, ou então não sei como é que a gente vai sair disto.
Manuel, muitíssimo obrigado pela entrevista.
Nada.
Foi um prazer.
Muito obrigado por ter lembrado de mim outra vez, porque eu todos os sítios onde vou faço um discurso parecido com este, não é? Mas por enquanto a gente ainda pode fazer o discurso.
E que bom.
Ainda
né?
Bem que vocês aí estão muito diferentes de nós agora. Um grande abraço para o Brasil.
Um abraço, Manuel.
Obrigado.
Central da Memória.
Fim do nosso segundo bloco, e o intervalo musical deste Central da Memória vai de Caetano Veloso, Os Argonautas.
Navegar é preciso, viver não é preciso. O barco, noite no teu tão bonito, sorriso solto perdido, horizonte madrugada, amo riso, o arco da madrugada. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. O barco, o automóvel brilhante, o trilho solto, o barulho do meu dente em tua veia, o sangue, o charco, barulho lento, o porto, silêncio. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver.
Central da Memória.
De volta para o terceiro bloco desta edição do Central da Memória, para conversar com o economista Ian Guerriero, doutor pela UFRJ. Ian, faça uma, por favor, uma introdução para a gente sobre o que significou, afinal, a Revolução dos Cravos para Portugal.
Boa tarde, primeiro de tudo. É um prazer falar com vocês. É uma pergunta bastante abrangente dizer o que a Revolução dos Cravos significou para Portugal. Eu acho que é um marco histórico em muitos sentidos, desde costumes, cultura, política e economia. Eu acho que a minha contribuição aqui para a conversa é fazer alguns comentários mais pro lado econômico do que significou a Revolução dos Cravos, né? Acho que a primeira coisa importante de lembrar é que esse evento histórico marcou o processo de tirar a condição de metrópole colonial de Portugal. Então, isso mudou a posição de Portugal em relação às suas antigas colônias, né, que passaram a se separar logo em seguida. Isso diminuiu, em uma perspectiva econômica, diminuiu o influxo de recursos que a economia portuguesa recebia das suas colônias, que eram relevantes, de alguma maneira, para sustentar a economia portuguesa. Então, esse é um dos vetores. O outro dos vetores fundamental de Portugal nesse período é uma inversão na sua inserção com o resto da Europa. Então, à medida que Portugal, que vivia de forma relativamente isolada do que estava acontecendo no resto da Europa, passa a se integrar, né, Portugal e Espanha tem um processo semelhante aí do final do meio dos anos 70 de transformação política que os permite ser convidados a participar do processo de integração da Europa, que já vinha em curso há algumas décadas, aí, depois da Segunda Guerra Mundial, dos anos 50 principalmente, várias medidas de integração europeia. E para Portugal isso significou uma mudança de relação de forças. Até o período salazarista, a economia portuguesa era ligada principalmente à economia inglesa, como centro de apoio financeiro e econômico, de industrial mesmo. A partir do final dos anos 70, há uma reversão desse processo, com Portugal se integrando cada vez mais com o resto da Europa, inclusive com os fluxos financeiros que passaram a vir da comunidade europeia, no seu conjunto, naquelas contas de integração europeia, e não mais da Inglaterra. Então isso foi uma mudança substancial para a economia portuguesa e viabilizou uma transformação estrutural da economia, né? Portugal provavelmente, sem medo de errar, era a economia mais atrasada da Europa ocidental à altura. E o influxo de recursos ao longo das muitas décadas ali, né, muitas décadas, do final dos anos 70 até pelo menos o final dos anos 90, foi fundamental para que a economia portuguesa mudasse a sua dinâmica. A gente está falando aí de taxas de crescimento médias de cerca de uns 4% ao ano, para uma economia que a população já estava parando de crescer. A população portuguesa crescia a uma taxa relativamente alta até os anos 60, começo dos 70, e depois parou. Então a gente está falando de um crescimento econômico per capita bastante relevante a partir da Revolução dos Cravos, viabilizado por essa integração com a Europa, né? E essa integração com a Europa foi muito significativa do ponto de vista estrutural da economia portuguesa, que era uma economia fundamentalmente fechada, pobre, que dependia da sua produção doméstica e das suas colônias, e passa a ser uma economia bastante aberta, bastante integrada ao resto da Europa, de forma que a economia portuguesa passa a se especializar em alguns produtos que ela tem alguma competitividade e passa a importar a maior parte dos outros produtos. Aí a gente pode entrar em alguns detalhes mais específicos, não sei se é o caso do interesse aí dos ouvintes, mas até os anos 90, muita coisa aconteceu, né? Mas até os anos 90 a gente está falando de uma taxa de câmbio fundamentalmente desvalorizada em Portugal, de forma que os produtores portugueses ainda tinham alguma proteção, né? Então o processo de incorporação com o resto da Europa, ele acontece ainda com bastante proteção. Nesse período também, a Europa ajudou muito Portugal a salvar-se das crises do petróleo, do meio dos anos 70 e depois do final dos anos 70, a crise que a gente conhece como crise dos anos 80, né? A crise de juros e conta externa do petróleo, afetou muito Portugal, e o acordo com a FMI foi fundamental para isso, e o apoio da União Europeia foi fundamental para que Portugal se reestabelecesse a partir daí. Então, esse é um período de grandes transformações econômicas e de integração econômica de Portugal com o resto da Europa. Então, a gente pode entender aí a Revolução dos Cravos como um grande marco para a economia portuguesa no seu longo trajeto até a situação atual.
Ian, deixa eu fazer uma pergunta. De que maneira você acha que a gente pode relacionar todo esse processo de abertura que você falou com a crise que Portugal atravessa hoje?
Pois então, dá para fazer esse paralelo, né? Fazendo um resumo da história, se até os anos 90 esses acordos foram muito benéficos para Portugal, a partir dos anos 90, há um esforço, a partir de 92 principalmente, há um esforço grande de unificação das taxas de câmbio europeias. Então, até 92, a moeda portuguesa, o escudo, era mantida desvalorizada em relação ao resto da Europa e constantemente era desvalorizada mais rápido do que as outras. Primeiro porque havia uma inflação um pouco maior em Portugal do que na média da Europa, e depois porque isso era uma forma de aumentar a competitividade da economia portuguesa frente ao resto da Europa. A partir de 92, há uma mudança política fundamental que vai bater no que aconteceu recentemente. A unificação alemã recebeu um apoio do resto da comunidade europeia, que foi que a economia alemã entrou num acordo de unificação das taxas de câmbio numa situação favorável. Então a gente está falando de uma economia que é, enfim, talvez a maior economia europeia, a mais dinâmica economia europeia, que estava vivendo uma dificuldade muito grande de integração ali, mas que entra com uma vantagem competitiva muito grande frente às demais economias. Isso foi mais ou menos equilibrado pelos fluxos ainda muito grandes de recursos da comunidade europeia para os países mais pobres e especialmente Portugal, que era o mais pobre deles, pelo menos até o final dos anos 90. A partir da criação do euro, finalmente, né, em 98, e depois quando a moeda passou a circular mesmo no começo da década de 2000, acontece um outro fenômeno também, que é a entrada de países da Europa Oriental na comunidade, e pelas regras lá de ponderações de índices de desenvolvimento, esses países orientais passam a receber mais recursos porque eles eram, relativamente a Portugal, um pouco menos desenvolvidos. Então isso diminui bastante o fluxo de recursos da comunidade europeia para Portugal. Então isso é um fator. O outro fator é que, com um câmbio totalmente fixo, a partir do euro, a competitividade da economia portuguesa começou a ficar cada vez mais ameaçada frente às demais economias europeias. Então, o que você vê na economia portuguesa é que há um processo forte de desmonte da indústria, apesar de esforços de levar alguns setores industriais para Portugal, a indústria como um todo ela foi desmobilizada em Portugal e levada para outras economias que eram mais competitivas em termos de preços, de salários e de insumos energéticos. Vamos lembrar que Portugal não tem recursos energéticos nenhum, né? Então, a conta de importações de energéticos, petróleo principalmente, é muito alta. E nesse meio tempo, as economias periféricas da Europa, para sustentar seu nível de renda econômico, mantiveram déficits fiscais recorrentes todos os anos, pagos com uma bonança financeira que o mundo viveu na década de 2000. Então, os diferenciais das taxas de juros dos países periféricos, incluindo Portugal, frente às taxas de juros de países mais desenvolvidos, como a Alemanha e a França, era pequena. E eles conseguiam captar bastante recurso e pagar relativamente pouco como juros. Então isso manteve a conta portuguesa durante os anos 2000, apesar de que, se você olhar as taxas de crescimento portuguesas a partir de 2001 ou 2002, são taxas de crescimento muito pequenas, né? Principalmente comparando com um longo período que vai da Revolução dos Cravos até 2002, que a gente tem uma média aí de 4%, como eu já coloquei, uma média bastante expressiva de crescimento, considerando ainda que a população não cresceu praticamente. Logo, a gente vê uma economia estagnada, né? E aí, no momento da crise financeira, os primeiros lugares a serem impactados são os países com situação fiscal mais delicada, né, que era Portugal, a Grécia, a Itália, em menor grau, a Irlanda um pouco também, mais que a Itália, certamente, mas ainda em menor grau que Portugal e Grécia, que eram os países mais sensíveis a essa questão, que tiveram que elevar as suas taxas de juros para pagar as contas dos seus déficits fiscais. E aí a conta ficou ainda pior, né? Se o cara já tem déficit fiscal e ainda aumenta o custo da rolagem da dívida, a situação fica mais difícil e aí o governo começou a fazer seus cortes. E os cortes impactam diretamente na capacidade da economia crescer. Então a gente está falando aí de ação pelo menos 6 ou 7 anos de crescimento pífio, né, e até negativo em vários desses períodos, na economia portuguesa, um aumento bastante grande do nível de desemprego, que tem muito a ver, então, portanto, só para recapitular a pergunta, com a forma de inserção que Portugal teve com o resto da Europa, que foi uma inserção baseada em captação de recursos, numa área em que havia pouco capital investido, então era uma área de oportunidade de investimentos do capital europeu para se expandir. Então, a infraestrutura portuguesa, por exemplo, foi alvo de muitos investimentos nesse período, o que transformou a economia portuguesa e a sociedade portuguesa. E esses investimentos foram feitos por, enfim, firmas europeias que estavam em busca das taxas de retorno mais elevadas que Portugal estava disponibilizando vis-à-vis as demais economias europeias. Então, essa forma de integração, se ela for muito benéfica durante essas décadas entre, vamos colocar aí 3 décadas entre a Revolução dos Cravos e o começo dos anos 2000, ela custou muito caro para Portugal no momento de reversão do ciclo, de mudança dos fluxos de capital e de percepção, né, dos investidores quanto às oportunidades de negócio. E hoje em dia a gente pode ver que é uma economia com grandes dificuldades de sair da sua armadilha, né? E essa saída não seria possível de forma individualizada, a economia portuguesa é pequena e extremamente limitada, e politicamente não há a menor possibilidade de sair aí do acordo monetário europeu e da integração europeia. E fica esperando uma solução coletiva para a Europa, que, como a gente tem visto nos últimos anos, é uma solução de recessão nos países periféricos, né? Uma solução de recessão que, por algumas teorias econômicas, levaria esses países a reduzir seus níveis de salários e assim que reduz seus níveis de salários, torna essas suas economias um pouco mais competitivas e aí poderia dessa maneira ajustar. Mas esse ajuste, repito, é muito sofrido para a população, para as pessoas que vivem em Portugal. Então, esse é o paradoxo da integração portuguesa na Europa, né, que é de pagar uma conta muito alta agora, de um benefício também muito alto, na verdade. A gente tem que admitir que os benefícios que Portugal teve nas duas primeiras décadas aí de integração com a Europa foram muito grandes, e que Portugal se beneficiou de forma substancial dessas oportunidades. Ele acho que não perdeu essas oportunidades, mas agora está pagando a conta, né? Entre outros detalhes aí que são importantes, como as parcerias público-privadas, que os contratos portugueses foram feitos de forma pouco cautelosa, digamos assim, e a conta começou a ficar alta demais para o Estado português, e agora eles estão pagando essa conta também. Os planos de apoio, né, de assistência social e de benefício previdenciário e de assistência social mesmo para a população em geral, que eram muito benéficos, que agora estão sendo cortados da forma mais agressiva possível. Então a gente vê a reversão aí de um ciclo de virtudes, uma reversão muito rápida e muito dolorosa mesmo para a população. Tanto que os fluxos migratórios são um exemplo aí do benefício econômico que o país está vivendo. Se até a Revolução dos Cravos Portugal era um emissor de gente, né, as pessoas saíam de Portugal o tempo todo, entre 74 e 2000, pelo menos, Portugal foi um atrator de gente, de brasileiros, inclusive, das ex-colônias, e inclusive da Europa do Leste, que muita gente do Leste acabou migrando para a Europa inteira, mas para Portugal de forma significativa. E a partir dos anos 2000, esse fluxo migratório reverte, né? Então as pessoas saem de lá à procura de oportunidades mais, enfim, melhores para suas vidas, né? Então é um momento muito sensível da economia portuguesa.
A gente vai fechar esse programa especial com um dos hinos daquele período da Revolução dos Cravos, Zeca Afonso, Grândola Vila Morena. Antes, claro, agradecer a sua participação, Ian. Valeu pelo papo, por
foi
esse
ótimo
panorama que você deu aí.
Espero que as notícias recentes não sejam tão desestimulantes para um país com histórias tão bonitas de luta e de esforço aí, sua longa trajetória para o desenvolvimento.
Obrigado, Ian.
Tá bom?
Saudações.
Foi um prazer. Abraço.
O Central da Memória, então, conversou com o doutor em economia O Central da Memória, então, conversou com o doutor em economia pela UFRJ, Ian Guerriero, para finalizar essa nossa edição especial em relação à Revolução dos Cravos. Valeu, João Ferraz.
Valeu, Paulo. Valeu, Leandro. Valeu, Juliana. Valeu, Chico Malta.
Até a semana que vem. Como já dissemos, então, a gente vai fechar com um hino da Revolução dos Cravos, música que também agradou aí o entrevistado Ian Guerriero, uma das músicas mais marcantes para aquele período em Portugal. Zeca Afonso com a música Grândola Vila Morena. O Central da Memória volta na semana que vem. Até lá.
Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade.
jurei ter por companheira, grandola tua vontade, grandola tua vontade,
jurei ter por companheira, a sombra de uma zinheira, que já não sabia a idade.